Estudo sobre a fé. Capítulo 5. Fé que salva. E.J. Wagner. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, versos de 6 a 9. Podemos aceitar essas palavras, especialmente a declaração no último verso, como literalmente verdadeiras? Não correremos perigo se o fizermos. Não existe algo além da fé necessário para a salvação? Com relação à primeira pergunta, afirmamos sim. Quanto às duas últimas, respondemos não. E temos as Escrituras para confirmar isso. Uma declaração tão direta quanto essa não pode ser outra coisa que literalmente verdadeira, e dela pode o pecador tremente depender. Se quiserem um exemplo como prova, considerem o caso do carcereiro em Filipos. Paulo e Silas, depois de serem açoitados de forma desumana, foram colocados ao cuidado dele. Apesar das feridas nas costas e das algemas nos pés, eles oravam e cantavam louvores a Deus à meia-noite. De repente, um terremoto abalou a prisão, e todas as portas se abriram. Não foi simplesmente o temor natural provocado pela sensação de ver o chão se abrir, nem ainda o pavor da justiça romana, caso os prisioneiros sob sua responsabilidade escapassem, que levaram o carcereiro a tremer, mas sim a impressão de que naquele terremoto havia um presságio do grande julgamento, sobre o qual os apóstolos haviam pregado. E tremendo sob o peso da culpa, ele prostrou-se diante de Paulo e Silas, dizendo: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Observem bem a resposta, pois temos aqui uma alma em angústia extrema. O que era suficiente para ele deve ser a mensagem para todos os perdidos. Esta foi a resposta de Paulo ao apelo agonizante do carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16, 30 e 31. Isso está em plena harmonia com as palavras proferidas por Paulo aos romanos na passagem que citamos. Certa ocasião, os judeus disseram a Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Isso é exatamente o que nós também queremos saber. Observem a resposta: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. João capítulo 6, versos 28 e 29. Quem dera que essas palavras fossem escritas em letras de ouro e conservadas continuamente diante dos olhos de cada cristão em sua luta. O aparente paradoxo é esclarecido. As obras são necessárias. Todavia, a fé é todo o suficiente, porque a fé realiza a obra. A fé abarca tudo e sem a fé não há nada. A dificuldade reside no fato de que as pessoas em geral possuem uma concepção equivocada da fé. Imaginam que ela se resume a um assentimento intelectual, um ato meramente passivo, ao qual obras ativas devem ser acrescentadas. A fé, porém, é ativa e constitui não somente o fator mais essencial, mas o único fundamento verdadeiro. A lei é a justiça de Deus. Isaías 51, versos 6 e 7. E a ela devemos buscar conforme a ordem de Cristo, em Mateus 6, 33. Mas a lei só pode ser guardada pela fé, pois a única justiça que resistirá ao juízo é a justiça que é mediante a fé de Cristo, a justiça que é de Deus pela fé. Filipenses 3, 9. Leiam as palavras de Paulo em Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O fato de os homens anularem a lei de Deus não a revoga, pois isso é uma impossibilidade. Ela é tão firme quanto o trono de Deus. Não importa o que os homens dizem a respeito da lei, nem o quanto eles a pisam e a desprezam, ela permanece a mesma. O único modo pelo qual as pessoas podem anular a lei é torná-la sem efeito no coração mediante a desobediência. Nesse sentido, lemos em Números 30, verso 15, que um voto que foi quebrado é considerado como tendo sido anulado. Assim, quando o apóstolo afirma que não anulamos a lei pela fé, ele quer dizer que a fé e a desobediência são incompatíveis. Por mais que um transgressor da lei professe fé, o fato de ele ser um transgressor da lei revela que ele não tem fé alguma. Mas o possuir a profissão de fé se demonstra no estabelecimento da lei no coração, de modo que o homem não peque contra Deus, que ninguém deprecie a fé como se fosse de pequena importância. Mas não é o apóstolo Tiago que diz que apenas fé não pode salvar uma pessoa e que a fé sem as obras é morta? Vamos examinar suas palavras por um momento. Muitos têm, com uma intenção honesta, pervertido tais palavras a ponto de adotarem um legalismo morto. Tiago realmente fala que a fé sem as obras é morta, e isso está plenamente de acordo com o que acabamos de citar e escrever. Na verdade, se a fé sem as obras é morta, a ausência de obras mostra a ausência da fé, pois o que está morto não tem existência. Se uma pessoa tem fé, as obras necessariamente aparecerão, e ela não vai se vangloriar nem de sua fé, nem de suas obras, pois pela fé toda jactância é excluída. Romanos 3, 27. A jactância só acontece por parte daqueles que confiam plenamente em obras mortas, ou cuja profissão de fé é um desprezível vazio. Então, o que dizer de Tiago 2,14, que diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago 2,14. A resposta implícita aí é necessariamente que não pode. Por que não? Porque a pessoa mencionada não tem fé nenhuma. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, se por meio de seu comportamento mau ele mostra que não tem fé nenhuma? Será que devemos depreciar o poder da fé simplesmente porque ela não faz nada para a pessoa que a professa falsamente? Paulo fala de alguns que professam conhecer a Deus, mas o negam por suas obras. Tito 1,16. A pessoa a quem Tiago se refere pertence a essa classe. O fato de ela não ter nenhuma boa obra, nenhum fruto do Espírito, revela que ela não tem nenhuma fé, apesar de sua alardeada profissão. Portanto, é claro que tal fé não pode salvá-lo, pois a fé não tem nenhum poder para salvar uma pessoa que não a possui.